começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, terça-feira, dia 4 de dezembro de 2018, último mês do ano 2018, e você vai saber muito mais de tudo do esporte aqui dentro do programa No Mundo da Bola, até às 6 horas, antes do Repórter Nacional, que você tem as notícias pelo Brasil e pelo mundo. Olha aí, eu estarei aqui ao lado do Jorge Van Burg, nosso comentarista de classe, mesa de áudio, Ed Jorge Brum, Sebastião Luiz Xavier, Ed Like Guimarães, o Homem Pássaro, na Central Técnica, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Valeu, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5, é hora de falar do Campeonato Brasileiro. É o Campeonato Brasileiro, ontem teve festa na CBF, na Confederação Brasileira de Futebol. Repórter Rafael Monteiro esteve na festa de premiação dos melhores do Campeonato Brasileiro e traz detalhes pra gente nesse No Mundo da Bola. É você, maneiro, vai lá, Rafa.
Rafael Monteiro. A seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro 2018 foi formada por cerca de 10 mil jornalistas, capitães e treinadores das 20 equipes que disputaram a competição, além de jogadores e comissão técnica da seleção brasileira. Os 11 escolhidos e o técnico foram o goleiro Marcelo Lomba, do Internacional, o lateral direito Mike, do Palmeiras, os zagueiros Pedro Jeromel, do Grêmio, e Vitor Cuesta, do Internacional, lateral esquerdo René, do Flamengo, os volantes Bruno Henrique, do Palmeiras, e Rodrigo Dourado, do Inter, os meias Lucas Paquetá, do Flamengo, e Arrascaeta, do Cruzeiro, e os atacantes Gabriel dos Santos, também artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols, e Dudu, do Palmeiras. E o treinador Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras. Na categoria craque do Brasileirão, Dudu, do Palmeiras, foi o selecionado. O atacante Pedro, do Fluminense, foi eleito a revelação da competição. O gol mais bonito teve a assinatura de Everton Ribeiro, do Flamengo, o primeiro gol marcado contra o Cruzeiro na 37ª rodada no Mineirão, Minas Gerais, na vitória por 2-0. O craque da galera, eleito por votação popular na internet, foi o volante Cuéllar. Ganhou a disputa, que contava com Max Lopes, do Vasco, e Dudu, do Palmeiras. Entre os árbitros, a comissão da arbitragem definiu o trio de melhor performance através de uma base de dados com informações objetivas de todos os envolvidos. Os três com maior pontuação foram o árbitro Rafael Claus, de São Paulo, e os assistentes Danilo Ricardo Simão Maniz, também de São Paulo, e Kleber Lúcio Gil, de Santa Catarina. Os clubes Corinthians e Sport ganharam o prêmio de Fair Play. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tô escutando mais do que morcego, hein?
Carlos Borges! Eu também. Ainda falando sobre a eleição dos melhores do campeonato, o atacante Dudu, que foi o grande destaque, falou sobre ser eleito o craque do Brasileirão e também de todo o ano do Palmeiras.
Bola de ouro, craque do Brasileirão, vamos ouvir.
Feliz pelas conquistas desse ano, né? Foi um ano muito desgastante pra gente, um ano que a gente tinha que conquistar um título pro Palmeiras, né? E a gente consegue no final coroar com o título brasileiro. A gente tá muito feliz por isso. Agora é hora de descansar, curtir o momento, curtir as férias, para ano que vem a gente voltar mais forte ainda.
E aí o Dudu também se candidatou a uma vaga no grupo que vai representar a seleção brasileira na Copa América no ano que vem. O jogador se mostrou confiante e quer manter o nível das suas atuações em 2019, Dudu.
acho que é todo o sonho do jogador brasileiro, né? De chegar na seleção, de disputar uma partida da seleção brasileira. Eu já fui convocado, então a gente sabe como é difícil chegar e para se manter lá é mais difícil ainda. Mas como eu fiz um bom ano, a gente fica sempre na expectativa. A gente espera que ano que vem possa começar bem, possa se manter nesse nível que se a oportunidade aparecer, a gente tem que estar bem preparado.
Pô, tá de brincadeira?
Valeu, deixa o comentarista de classe, vem aí. Isso, Jorge Vambugue.
Jorge Vambugue.
Vambugue, rapidamente, o Dudu, você acha que ganha uma vaga na seleção brasileira, joga a Copa América, você visualizando a Copa América para o meio do ano que vem. O Dudu tem vaga, pelo menos no grupo da seleção brasileira ou não? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, ligados aí no Mundo da Bola. O Dudu pode ter vaga, sim, na seleção brasileira. Tem gente muito menos qualificada que tem só e está na seleção brasileira só porque joga no Shakhtar Donetsk e outros timecos desse da Europa. Então, o técnico, né, o convoca só porque jogam lá fora. Então, o jogador que foi eleito craque do brasileiro tem que ter chance no time, né? A menos que o técnico seja do contra, né?
Valeu, falou aí do Dudu. O Maurício Costa está com a gente, já ele vai participar aqui da polêmica em relação à questão de Goiás e Ponte Preta, e a Sport TV também está na área aí. A questão da Sport TV, o esporte.
Sport TV.
Eu falei Sport TV, a esporte. O esporte.
O
esporte Recife. O problema é o seguinte, o Dudu, você acha que concorda que tem a vaga no grupo?
Não, que ele tenha vaga.
Não?
É, acho que ninguém tem vaga. Mentira, acho que tem vaga o Neymar, tem vaga na seleção, tá? Hoje. Porque.
Isso é o time titular.
Não. Vaga. Eu acho que você é a seleção brasileira, você não pode. Não sei quem tem vaga. Ninguém tem vaga na seleção. Ninguém tem vaga na seleção. Acho que nenhum jogador tem vaga na seleção.
Só o Neymar. Dos 23, só o Neymar.
Só o Neymar, que é o único fora de série. E olha lá, né? E olha lá. Eu acho que ele pode ter uma chance de ser chamado alguma vez para o grupo e aí demonstrar que pode ser chamado para uma competição que é a Copa América. Eu acho que você, tem vaga. Você pode ter vaga hoje. Amanhã ele pode não ter vaga. Ele fez um campeonato brasileiro muito bom, Dudu, mas ele não fez uma boa Libertadores, por exemplo. Libertadores, quando o Palmeiras mais precisou dele, ele não fez nada. O Benedetto foi lá e acabou com o Palmeiras. Então, e a gente tem que pensar e convir que o campeonato brasileiro tem um nível técnico muito baixo. Mas muito baixo mesmo. Muito baixo. Tanto que o Boca Juniors brincou, pintou e bordou com o Palmeiras e o Grêmio não conseguiu passar pelo River Plate. Mas eu acho que ele pode ser aproveitado. Acho que ele pode ser aproveitado, testado no grupo do Tite ano que vem.
Olha aqui, da seleção do Campeonato Brasileiro, a nossa seleção nós fizemos aqui, colocamos o Mike, lateral direito, o Vitor Cuesta, do Internacional, colocamos também aqui o Bruno Henrique e também o próprio Dudu. Foram jogadores que a gente mais ou menos colocou na nossa seleção. Mas a seleção é o seguinte: Marcelo Lomba, Mike, Victor Cuesta, Jeromel, René, Rodrigo Dourado, Bruno Henrique, Lucas Paquetá, De Arrascaeta, Dudu e Gabriel, o Gabigol. E o técnico Luiz Felipe Scolari, que acertamos também. O que você achou, Vambug, dessa escolha aí para a seleção do Brasileirão 2018?
É mais uma seleção, como tantas outras que se faz com toda, sempre que termina o campeonato. Os jogadores, mas nomes óbvios praticamente, né? Mais ou menos aqueles nomes que todo mundo sempre lembra, considera e tal. Eu não vi grandes novidades nessa seleção, não. É isso mesmo, pode ser um ou outro, a gente pode sugerir um outro nome, como no caso da seleção que nós fizemos ontem, tem algumas diferenças para essa, não sei quantas, mas no todo eu acho que não há grandes novidades, nem nem grandes esquecimentos de jogadores.
Eu discordo
dos nomes que nós não colocamos ontem, nem citamos.
Rodrigo Dourado é brincadeira.
Marcelo Lomba e o Rodrigo Dourado, mas os demais, e o Arrascaeta nós não citamos. Os demais nós citamos, o Mike, o Vitor Cuesta, o Jeromel, o René, o Bruno Henrique, o Lucas Paquetá e o Dudu e o Gabriel, o Gabigol.
Sabe qual é o problema dessa lista para mim? A gente confunde a temporada de um atleta toda, né? Ou então até a temporada no segundo semestre com o Campeonato Brasileiro. O De Arrascaeta foi muito importante pro Cruzeiro na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro não jogou bem. Não foi bem o De Arrascaeta. Se você pegar o Jeromel também no Campeonato Brasileiro, não foi lá essas coisas.
Inclusive, eu acho que tem problema com a seleção uruguaia.
Exatamente. Eu mudaria, pra mim seria. Tinha muita gente. Eu acho
um
absurdo o Everton Ribeiro não estar em qualquer seleção do Campeonato Brasileiro, porque o Everton Ribeiro carregou o Flamengo nas costas.
E tem a seleção de prata aqui, mas a nossa ontem foi Júlio César, Mike, Vitor Cuesta, o zagueiro. Junto com o Vitor Cuesta e lateral esquerdo, o Diogo Barbosa. Deixa eu ver aqui, me lembrar de quem foi o
Kahneman.
Não foi o Kahneman, não. Vitor Cuesta e o Diogo Barbosa. O meio de campo, nós tivemos Cuejá, Bruno Henrique. Vamos lá,
Júlio,
qual foi?
César, Mike, Dedé, Vitor Cuesta, Diogo Barbosa, Cuejá, Bruno Henrique, Rafael Veiga, Everton Ribeiro, Dudu e Pablo.
Eu prefiro mais essa seleção. Só tiraria o Pablo e vou colocar. Não tiraria o Pablo. É difícil fazer isso, porque o Pablo foi um excelente jogador. Mas o Pablo não foi tão decisivo quanto, por exemplo, o Maxi Lopes foi pro Vasco. Se o Maxi Lopes não tivesse vindo pro Vasco, o Vasco teria caído.
O próprio ontem até brincando queria botar o Fabrício na lateral esquerda e o Max Lopes, até o Cabeça falou, não pode botar o Max Lopes, ele não quis botar o nosso.
Se quisesse, a seleção é dele.
Sem a prata.
Boa tarde para todo mundo. A seleção da tradicional Bola de Prata da revista Placar, foi para dar de parceria com a ESPN, tem o Everton no gol do Palmeiras, lateral direito Mike do Palmeiras, zagueiro Jeromel do Grêmio, Vitor Cuesta do Internacional, lateral esquerdo René do Flamengo. Volantes, Bruno Henrique do Palmeiras e Rodrigo Dourado Internacional. Meias, Dudu do Palmeiras e Lucas Paquetá do Flamengo e Everton do Grêmio. Escalou a seleção no 4-2-3-1. Atacante é o Gabigol do Santos, fatideiro do Campeonato Brasileiro. Melhor técnico, o Filipão do Palmeiras. E o melhor árbitro, Rafael Trace do Paraná. Não sei se é piada ou de mau gosto.
Mas pelo menos foi o Wilton Pereira Sampaio, né?
O Daronquinho.
Que praticamente quase rebaixou o Vasco naquele jogo contra o Corinthians.
Agora, dessa seleção, nós temos aqui, saindo para fora do país, o Lucas Paquetá, não é isso? Único, né?
Não,
e o Gabigol, que tá voltando para o Internacional.
Pode voltar. Mais alguém aqui que vai sair?
O Luiz Felipe Scolari pode estar indo para a seleção da Colômbia.
Deixa eu fazer uma pergunta, ô Van Burger. O que você acha? O Lucas Paquetá vai se dar bem no Milan?
Pode se dar bem, sim, ué. Por que não? Eu acho que ele pode. Agora, vai precisar corrigir, principalmente, esse temperamento dele, maldoso, de entrar nos adversários para machucar. Ele é bom jogador, não há dúvida nenhuma, tem faro de artilheiro, é um jogador que tem um grande potencial para se tornar um craque. No entanto, ele tem esse defeito e acho que se ele não corrigir esse defeito, ele pode se dar mal lá na Europa, pode não ir adiante, chegar e acabar amargando um banco, daqui a pouco ser emprestado a um time pequeno e ter a sua carreira na Europa prejudicada. Então ele precisa realmente chegar lá e ser outro Lucas Paquetá nesse aspecto, né? Jogar com mais lealdade, porque, por exemplo, eu dou como exemplo o lance em que o Jefferson se contundiu e ficou um ano parado. Ele entrou no Jefferson com a perna para acertar. Não, ele podia ter recolhido a perna. Né? Eu vi o lance, para mim não foi nada acidental. Ele entrou na maldade mesmo.
Pelo menos acertou, foi imprudente.
Eu estava no jogo. Ele acertou, foi ruim, machucou mesmo.
Depois veio pedir desculpas e tal, rezar, essa coisa toda. Isso não adianta nada.
É lógico.
Eu concordo com o Vanburg. Eu só acho que lá na Europa, a primeira pegada que ele der, jogar contra um time inglês, ele vai tomar um sarrafo, meu amigo. E aqui, a arbitragem não vai proteger o Lucas Paquetá. Ou ele vai entrar no esquema rapidinho, ou não vai ter sucesso.
Vamos lá, só pros cariocas. Eu só vou com os cariocas, pra a gente não se estender muito. Vamos lá. Vasco da Gama, qual jogador que você não liberaria para 2019?
Não liberaria?
Único jogador
que único?
Você... Único. Um só.
Um só. Leandro Castan.
Leandro Castan, você, Luiz Ferreira, do Vasco, você... Não...
Só um que eu não abriria a mão?
Eu, a Max Lopes, para mim.
Max Lopes também.
Você, Vambô, qual jogador que você não abriria a mão do elenco do Vasco para 2019?
Bem, eu não abriria a mão do Fernando Miguel.
Fernando Miguel, goleiro, né? Do Fluminense, Vambô, quem você não abriria a mão, por exemplo, do elenco do Fluminense? Quem você não abriria a mão para 2019?
Parece óbvio, mas eu não abriria a mão, considerando que o Pedro está contundido e a gente não sabe quando é que vai voltar, não vamos incluir o Pedro. Eu não abriria a mão do Júlio César.
Eu não abriria a mão do Richard.
Eu não abriria a mão do Gilberto.
Gilberto? E aí, Luiz Ferreira?
Apesar de ele estar quase acertado com o Corinthians, eu também não abriria a mão do Richard. Foi o melhor jogador do Fluminense nessa reta final, apesar de tudo.
E o Botafogo, qual o jogador que você não abriria a mão do Botafogo, Maurício?
Do Botafogo? Gatito. Gatito.
É, eu acho que o Gatito também. Ô, Jorge Hamburgo.
Pode ser o Gatito. Gatito também.
Você, e aí, você, Luiz?
Você do contra, não abriria a mão do Rodrigo Lindoso.
O Lindoso tá mais ou menos por aí. Do Flamengo, você, Maurício?
Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro, sem você me perguntar, Everton Ribeiro.
Também Everton Ribeiro. Você, Vambuga?
É do Muralha, quer dizer, do Everton Ribeiro.
acho que ele volta ano que vem.
5h20 pra gente tá voltando, ir pro intervalo. Né? Fala, alguém chamou?
Ele falou que tá voltando.
O Muralha tá voltando, pelo que eu li hoje, ele tá voltando.
Mas é aquele negócio, vai e volta, bate e volta. A nossa estagiária Andressa Gonçalves, não é isso?
Andressa. A gente escreveu com Z aqui e ainda errou, cara.
Andressa.
É que ele acha que é espanhol.
Andressa Gonçalves.
Tá, meu Deus, você vai chamar logo, galera.
Vamos lá, minha querida Andressa, tudo bem?
Tudo bom,
estagiária da TV Brasil, da Rádio Nacional, do Departamento de Esportes. Isso. Diga lá, mesmo. Quem que tá mandando um recado pra gente aí?
Tô aqui com o recado de Luciano Barreto, Alexandre Piedade do Rio de Janeiro, Geordelan Freitas, de São Luís, no Maranhão, William Revolta, de São Paulo, André Luiz Batista, do Rio, Rômulo Ferrari, do Rio, Ricardo Coutinho, do Rio, José Roberto, de Buriti, Goiás.
Tem mais aí?
Isabela Guedes, do Rio também, Valdeci Martins e Severino José. E também para o meu namorado, Diego Cataldo.
Qual o nome dele? Qual o sobrenome dele?
Cataldo.
Cataldo. Não é Cataldi, não, hein?
Como é que é?
Não, Cataldi.
Eu conheço um Cataldo. Não Cataldo. Sei se é na época de colégio, mas eu conheço um Cataldo.
Tá bom, mas esse Alexandre Piedade é parente do Piedade que teve aqui, operador?
Que é o Hipertensão?
É.
Vinícius Hipertensão?
Não é não?
Acho que não sei, manda um abraço pra ele. Inclusive, nosso Vinícius Piedade, o popular Hipertensão. Foi citado até em livros, cara.
5h21, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Carlos Bache.
Valeu então, 5h23, aberto o microfone, 5h23, tá certo então? 5h23, momento estádio, vem aí. Vai lá, professor.
Wagner Gomes.
O Campeonato Brasileiro de Futebol de 7 para paralisados cerebrais teve como campeão o Vasco da Gama. Vasco sagrou-se tetracampeão da competição. As disputas aconteceram no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Ao todo, 6 times participaram deste campeonato. O Caira, de Mato Grosso do Sul, foi vice-campeão e CTF, do Distrito Federal, ficou em terceiro lugar. O formato da competição foi por pontos corridos e a campanha vascaína teve 4 vitórias e 1 empate. Na última partida, contra o Sendef de Mato Grosso do Sul, o placar terminou 3-0. Mas como os jogadores mato-grossenses foram expulsos durante a disputa, foi declarado vitória por W.O. De acordo com o regulamento, rende um saldo de 10 gols para a equipe carioca. O Vasco da Gama tornou-se tetracampeão 2014, 2015, 2016 e 2018. Neste ano, nenhuma equipe enfrentou rebaixamento para a divisão de acesso. O handebol feminino está participando do Campeonato Sul e Centro-Americano, na cidade de Maceió. O Brasil enfrentou a equipe do Paraguai ontem, vencendo com muita facilidade, 40-17. Esta é a terceira vitória, um aproveitamento de 100%. O Brasil, com o resultado, já se garantiu para o Mundial de 2019 em Tóquio. O último jogo é hoje contra a Argentina. Vencendo, será a equipe campeã. A equipe do Minas Tênis Clube estreou ontem no Mundial Feminino de Vôlei e pegou uma pedreira, a equipe francesa Voleiro Le Canet. O placar foi 3-2 para o Minas, mas a equipe não manteve o mesmo padrão de jogo o tempo todo. Muitos altos e baixos durante o jogo, as parciais foram de 17-25, 25-20. O terceiro set foi o mais fácil, 25-16 para o Minas. Em compensação, no quarto set, o Voleiro praticamente devolveu o placar, vencendo por 25-17. O tie-break teve uma competição acirrada, mas o Minas suplantou a equipe do Voleiro por 16-14, vencendo, portanto, a partida por 3-2. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, momento estádio com o Wagner Gomes. É a hora de falar da polêmica que aconteceu. É Ponte Preta, Goiás e Sport.
E Ceará.
Tá de olho. Ceará também tá de olho. Vamos lá. Cadê o timaço? No primeiro timaço nacional tem evento? Não tiver, tudo bem. Vamos lá com o Nico Chaves, então.
Olha aí, olha aí.
Polêmica à vista, uma suposta irregularidade no registro lateral esquerdo Hernandes do Goiás pode mudar o rebaixamento de um dos times da Série A e o acesso de outro da Série B. A Ponte Preta está diretamente interessada nesse assunto. E para falar desse assunto, vamos começar ouvindo o lado da macaca, o lado do time campineiro, né? Com o repórter Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
A suposta irregularidade com os documentos do lateral direito Hernandes do Goiás pode colocar a Ponte Preta na Série A do Campeonato Brasileiro. O caso foi revelado pelo repórter Pedro Oriolo, da Rádio Central de Campinas. O boletim informativo diário da CBF e o site oficial do time goiano apontam que Hernandes nasceu em 11 de novembro de 1987, mas uma certidão da cidade natal do lateral, São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, indica como data de nascimento 11 de novembro de 85. Ele seria, portanto, 2 anos mais velho. O artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê a um clube infrator, abre aspas, a perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória na competição, independentemente do resultado da partida, e multa de 100 a 100 mil reais, fecha aspas. O atleta fez 31 jogos pelo Goiás na Série B, Se o Esmeraldino for punido, a Ponte assume o quarto lugar da segundona e, portanto, sobe à primeira divisão. Além disso, Hernandes fez uma partida pelo Ceará na Série A, justamente a estreia do time alvinegro, derrota por 2-0 para o Santos no Pacaembu. Se o Superior Tribunal de Justiça Desportiva entender que houve irregularidade, o Vozão perderia 3 pontos e seria rebaixado à Série B, salvando o Sport. Hoje pela manhã, a diretoria da Ponte se manifestou em entrevista coletiva. O diretor jurídico do Clube de Campinas, Juliano Guerreiro, explicou o procedimento que a Macaca vai adotar quanto à denúncia.
Já tomamos conhecimento através da imprensa de que o STJD tomou conhecimento dessa denúncia e que está estudando a eventual interposição, oferecimento de denúncia em relação ao Goiás. Existem outros clubes, como todos sabem, foi divulgado na mídia, que também são terceiros interessados, assim como a Ponte Preta, e nós iremos aguardar aí os próximos 2 dias. Quinta-feira vence o prazo legal para eventual oferecimento de denúncia pelo STJD, e dentro desse prazo legal nós iremos aí observar e verificar se o STJD, através do seu procurador, irá ou não oferecer essa denúncia. Caso ela não seja oferecida por qualquer motivo, ou seja sinalizado que o STJD, através da sua procuradoria, não fará a denúncia, a Ponte Preta tomará as medidas cabíveis de acordo com os estudos do departamento jurídico.
Não é a primeira vez que se fala em punição em razão de registro adulterado de idade no Brasileirão. O caso mais famoso é do atacante Sandro Hiroshi, em 1999. Na CBF, constava que o jogador, à época do São Paulo, era 1 ano mais novo que seu documento original indicava. O tricolor foi punido com a perda de pontos dos jogos contra Internacional e Botafogo, que acabou escapando do rebaixamento, ultrapassando Gama. Em 2006, o meia Carlos Alberto, que defendia o Figueirense, foi acusado de ter adulterado a certidão de nascimento em 5 anos a menos. Os catarinenses corriam risco de perder até 24 pontos, mas foram inocentados, enquanto o jogador acabou afastado do futebol por quase 1 ano. Para o advogado da Ponte Preta, João Felipe Artioli, o Goiás deve ser responsabilizado pelo caso Hernandes, que, segundo ele, é diferente de qualquer outro registrado no Brasileirão.
Nós entendemos, a princípio, numa análise específica com o CBJD, que entre um conflito de normas aí, que é o que prevalece, é que o registro, se o documento dele está errado, foi falsificado efetivamente, o registro dele, desde a origem, está viciado. E o fato de constar no BID, nós entendemos que não implicaria numa convalidação dessa irregularidade. Se o documento está errado, o contrato especial de trabalho também está errado, logo todo registro, toda inscrição do atleta, ela está maculada, ela está viciada. Portanto, entendemos aí, com base no artigo 214 e tudo mais, no 156, 157 CBJD, que de fato haveria uma irregularidade.
Ponte Preta e Goiás terminaram a Série B com os mesmos 60 pontos, mas o Esmeraldino ficou à frente em quarto lugar por ter 2 vitórias a mais. A Macaca terminou a segundona em quinto. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Tá aí o lado da Macaca, da Ponte Preta, o time campineiro, lá a Ponte Preta que tenta ganhar essa vaga para vir para a Série A do Campeonato Brasileiro, e pelo lado do Goiás, né? O vice-presidente do Goiás, em entrevista exclusiva aqui na sua Rádio Nacional, fez aqui várias declarações. E o Maurício Costa vai mergulhar nessa notícia. Vamos à entrevista.
Maurício Costa.
Bom, estamos hoje com um convidado especial, o Dr. Diogo Crossara, vice-presidente do Goiás, e vai falar com a gente sobre essa possibilidade, né? Foi divulgado pelo repórter Pedro Orioli, da Rádio Central de Campinas, que o lateral Hernandes, que participou durante 31 rodadas pelo Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, ele estaria com um problema no registro. Olá, doutor Diogo Crossara, tudo bem com o senhor?
Olá a todos os ouvintes da Rádio Nacional, é um prazer estar com vocês.
Doutor Diogo, primeiro, queria saber a posição, o posicionamento oficial do Goiás em relação a essa possibilidade de o lateral Hernandes estar irregular, né? A gente sabe que existe um registro dele no BID da CBF, de 11 de novembro de 1987, como nascimento dele, e de acordo com o repórter Pedro Orioli, ele teria também um registro em São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, de 11 de novembro de 85, 2 anos antes. O que chegou ao Goiás? Qual é o posicionamento oficial do Goiás em relação a essa possibilidade de registro irregular do lateral Hernandes?
Bom, para fins esportivos, a regularidade do atleta ela é atestada pela CBF com uma certidão de regularidade. Antes de iniciar a participação do Hernandes que ele já veio com o campeonato da Série B em curso do Ceará, que estava, ele disputou algumas partidas da Série A com o Ceará, e depois ele veio para o Goiás. Quando ele veio para o Goiás emitiu essa certidão junto à CBF, então a regularidade para fins esportivos, ela é total. O Goiás tem muita tranquilidade com relação a isso. Ele, toda a documentação que foi apresentada, ela está regular, então o Goiás tem total segurança quanto à regularidade da participação desse atleta no Campeonato Brasileiro da Série B. Nós fizemos uma análise interna a respeito, inclusive, da documentação recebida pelo clube. O Goiás, ele tem toda a documentação, que é a mesma documentação que o Hernani apresentou em outros clubes do Brasil que ele passou. Na ficha funcional desse atleta, nós temos a carteira de identidade, a carteira de trabalho, certificado de reservista e o certificado de alistamento militar, constando como a data de 11 de novembro de 87, o que é a mesma data que ele utilizou por todos os clubes que ele passou, inclusive no registro CBF. Então, para fins esportivos, ele estava numa situação regular e o Goiás tem muita tranquilidade quanto a isso.
E em relação a uma possível investigação ao jogador, né? E aí eu me pergunto, o Goiás pensa em fazer algo específico com o jogador, procurar uma investigação a fundo com o lateral Hernandes? Ele continua no Goiás, ele sai, ele é punido pela diretoria?
Bom, o Hernandes tem contrato com o Goiás até a próxima quinta-feira, dia 6 de dezembro. Uhum. Então o contrato dele já está vencendo efetivamente. O Goiás não tem, nesse momento, nenhuma intenção de renovar esse contrato. Com relação à punição, isso caberá aos órgãos disciplinares e isso pode levar a uma punição do atleta. O regulamento de competições da CBF, nesse ponto, é muito claro. Esse tipo de utilização de documento, vamos lembrar que o campeonato da Série B, ele não é de faixa etária, então não há, ele não utilizou disso para se beneficiar, não trouxe nenhum benefício para o Goiás não foi beneficiado esportivamente. Essa suposta fraude, suposta, porque a gente não pode afirmar se de fato existe ou não, ele pode ser punido pelos órgãos competentes, mas apenas o atleta, sem qualquer previsão de punição para o clube.
O senhor, com a experiência que tem, é porque me causa estranheza. Geralmente, um atleta, ele faz isso nas categorias de base, né? Quando acontece o chamado gato, né? Ele bota um ano posterior para poder jogar categorias de base um pouco mais... ter vantagem, vamos dizer assim, física, né, nas categorias de base. E o Hernandes, ele joga a Série B, como o senhor disse, e também a Série A, uma partida pelo Ceará, que não tem esse problema de faixa etária. Será que um empresário do atleta, ninguém chegaria para ele, cara, por que você está fazendo isso? É porque é uma suposta irregularidade. Olha,
os documentos que o Goiás levantou mostram que essa documentação que ele apresenta essa documentação em todos os clubes que ele passou desde os 18 anos de idade.
Entendi.
Não se trata de uma suposta falsificação feita agora.
Entendi.
Eu tive acesso, por exemplo, à carteira de reservista. E ele é reservista, ou seja, ele apresentou-se para o Exército Brasileiro lá quando ele tinha 18, 19 anos de idade. E lá naquela época, o documento já era esse que ele apresentou agora, em 2018, para o Goiás. Então não se trata de uma suposta falsificação feita agora. Se tem uma falsificação, ela foi feita, no mínimo, nós estamos falando aí de 12 a 15 anos.
Doutor Diogo Crossara, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pela participação aqui na Rádio Nacional. A gente deseja sorte aí para o Goiás, principalmente no campo, né? Que o Goiás tenha um ano de 2019 muito bom e que faça bonito nos gramados brasileiros, e juridicamente a gente espera que tudo se resolva da melhor maneira possível. Grande abraço, até a próxima.
Um abraço, é sempre um prazer estar com vocês do Mundo da Bola, aí na Rádio Nacional. Um abraço.
Belo trabalho aí do nosso Maurício Costa, do Lincoln Chá, trazendo todo esse detalhe, só para lembrar que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, vai pedir informações ao Goiás sobre o suposto gato, logo depois dessa bulha toda. E diz já que a perda de pontos está descartada. Ponte Preta acusa o clube goiano de usar esse jogador e a CBF vai pedir nessa semana ainda ao Goiás informações sobre o lateral, alvo de uma denúncia da Ponte Preta. Lembrando que o jogador teria adulterado, logicamente, seus documentos para aparecer 2 anos mais novo, né? E então a CBF já cortou, inclusive, qualquer possibilidade de perda de pontos aí para a equipe do Goiás. A Ponte Preta entraria aí também, mexeria na questão do Ceará, que ele jogou uma partida pelo Ceará e 31 pela equipe da pela equipe do Goiás, e também mexeria na Série A do Campeonato Brasileiro. E pelo menos é essa a informação de momento. Só para lembrar, né, Luiz Ferreira, que essas matérias estarão lá.
É a matéria do Lincoln Chaves, a reportagem do Maurício Costa, vão estar completas no site das rádios EBC, radio.ebc.com.br. Acabou o programa, já estou correndo lá para minha mesa para subir, inclusive torcedor de Esmeraldino, informações sobre contratações e também o Diogo Crossardo falando sobre a chegada do Maurício Barbieri ao comando técnico do Oeste, substituindo o Dei Franco. Barbieri que passou aqui pelo Flamengo, nova empreitada aí do ex-técnico do Mengão.
É, agora final do campeonato, sempre tem alguma coisa, né, o Van Burgo? Infelizmente, né? Mas a CBF já descarta qualquer perda de ponto, né?
É, não vai acontecer nada, esse assunto já morreu. O procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, Marcos Campos, segundo o site Futebol Interior, estou com a matéria aqui aberta, ele está republicando uma matéria, ou melhor, publicando uma matéria da Agência Estado, que ouviu o procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, Marcos Campos, e ele descartou qualquer punição ao Goiás. Então, caberia a ele fazer a abertura do processo, a denúncia contra o Goiás, se ele achasse que houve realmente dolo do clube, mas ele disse que não. Ele deu uma entrevista, segundo aqui a Agência Estado, ao jornalista Júlio Nascimento, repórter da Rádio Bandeirantes de Campinas. Quem deu a primeira notícia foi a concorrente da Bandeirantes, a Rádio Central AM de Campinas. E agora a Bandeirantes ouviu o procurador.
Foi o Brasil Central.
E ele disse que apenas o jogador deve ser julgado pela certidão de nascimento irregular. E como a Série B do Campeonato Brasileiro não prevê limite de idade, os clubes não serão responsabilizados. Portanto, a palavra procurador. Ele disse ainda que o Goiás, isso tá na matéria, o Goiás foi a vítima de toda a situação, já que os documentos irregulares, como CPF e RG, datam de períodos antes de Hernandes começar, anteriores a Hernandes começar a atuar profissionalmente no Ferroviário do Ceará em 2006.
É lá atrás, né?
Junto com o Marco, e o Marcos Campos disse que pretende enquadrar a irregularidade no artigo 35 do Regulamento Geral de Competições, que prevê justamente irregularidades no ato de registro de transferência dos atletas. Portanto, não vai haver nenhuma punição, não vai haver mudança de classificação na Série B e vai continuar o Goiás classificado.
Agora que
a Ponte Preta
que é
vai
muito
ter que
chato.
Disputar no ano que vem.
É muito chato esse negócio. Ô, tá
Borges,
apertando, já não é bom.
Só uma coisa, eu botar meu bedelho nessa história. Porque eu acompanho redes sociais para pegar os recados de ouvintes, eu estou tendo a ajuda da Andresa Gonçalves para isso, mas vocês estão fazendo programa, o Vambuco está comentando, você está apresentando, e eu toda hora aqui no Twitter, no Face, entrando nos grupos, ver se tem alguma informação, alguma coisa nova pra gente daqui em
o
primeira
mão
do programa.
O que bom que a CBF já cortou qualquer possibilidade
A questão é a seguinte, né? Depois do caso do Everton com H da Portuguesa em 2013, que a gente cobriu de maneira ampla aqui na Rádio Nacional, foi uma forma diferente, uma escalação irregular, mas também
O Santos teve problema do...
Santos lá, teve problema com relação à escalação do Sanches. Carlos Sanches, enfim, são dois lados. Hoje você tem a galera que procura pelo em ovo. Existem contas de Twitter. Quem acompanha rede social como eu sabe, existe conta que só serve, que o cara unicamente coloca lá. Fulano de tal foi registrado no BID. Pá! Aí tem lá a data e tal. Aí os torcedores ficam, poxa, arroba fulano de tal, o cara já foi, o jogador já foi registrado? Não foi registrado, tá faltando documentação e por aí vai.
E
aí
a velocidade da informação hoje?
Exatamente, aí você tem o outro lado. Hoje em dia é inadmissível, numa era em que você tem um computador, você carrega um computador dentro do bolso, que o celular é um computador, você consegue editar áudio, você consegue editar vídeo, você consegue fazer uma coisa em toda pelo celular, é inadmissível que clubes, CBF e Conmebol não tenham nas suas mãos um sistema para colocar, você vai lá, você vai jogar, por exemplo, o Vasco contra o Peñarol pela Libertadores. Aí vai lá o Alberto Valentim, escala lá 1-11 os jogadores dele. Aí o cara vai lá, ele tem que dar a escalação pro delegado da Conmebol. A delegada da Conmebol vai passar aquilo ali no programa. Olha só, o Alberto Valentim, o Max Lopes não pode jogar, porque aqui tem uma irregularidade. Vai botar ele para jogar, você vai perder ponto. É inadmissível as confederações não protegem os próprios campeonatos. Aí deixa da lambança, a gente vem da imprensa e fala. Sabe o quê? Ah, porque não é decidido no campo. Não tem como se decidir no campo.
E a Comebol deixa sempre aquela virgulazinha, né, Alvan Buga?
A verdade é a seguinte, acontece que para a CBF, o jogador estava regular, porque ele estava inscrito normalmente no boletim informativo.
O problema dele é de idade,
não
de
havia
gato.
Como saber que a certidão era falsa. Alguém descobriu lá no cartório, no cartório de São Félix do Araguaia, essa certidão anterior do jogador. Mas ele sempre usou a certidão de 1987, não essa certidão lá do cartório de São Félix do Araguaia de 1985. Não havia como o clube saber.
O Ceará, ele jogou pelo Ceará e jogou uma partida pelo Ceará. Nenhuma das duas equipes, os times, sabiam de nada. Mas pelo menos a CBF.
Por isso que o procurador Marcos Campos, o Borges, diz o seguinte: o Goiás só poderia ser punido desportivamente se o jogador estivesse irregular no BID, no Boletim Informativo Diário, que não foi o caso. Agora, o Hernanes está sujeito a pegar aí um gancho de 180 a 720 dias de suspensão, além de multa, que varia de 100 a 100 mil reais.
Mas posso falar com a informação vou dar uma de advogado do diabo para o Hamburgo, que me perdoe, mas não sei se você lembra daquele caso, daquele jogador do Paulista, de Jundiaí, que teve a certidão adulterada. Ele é mais velho do que estava na certidão, e o Paulista acabou sendo excluído da final da Copa São Paulo de futebol junto. Se não me engano, isso foi ano retrasado, na Copinha de 2017. Foi na Copinha de 2017. Bom, às vezes chega um empresário para uma família simples, tá? Olha só, deixa o registro que eu faço, documentação, o cara vai lá e registra, o cara usa. Às vezes o cara nem sabe o que tá errado. Então,
tudo é possível.
Tudo tem que ser averiguado. Eu acho que colocar também a culpa no cara também, calma aí.
5h45, voltamos já para falar muito mais do Momento Estádio e também do mercado da bola, hein? Quem tá indo para onde, quem tá indo para fora, quem tá indo para outro time, nossa Andressa.
Meu Deus.
Andressa Gonçalves, esse é o nome dela, tá? Andressa, não erre mais, Borges. 5h45, voltamos já.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de uma em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com o doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de uma em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Valeu, 5h48, programa no Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do rádio brasileiro. Momento estádio, Rafael Monteiro traz detalhes do Brasileirão Feminino.
Momento estádio.
Rafael Monteiro.
E pela primeira vez na história, houve a eleição dos destaques do Brasileiro A1 feminino, que teve o Corinthians como campeão. A seleção da competição foi a seguinte: Bárbara, goleira do Kinderman, Maurine, lateral direita do Santos, Tayla, zagueira do Santos, Antônia, também zagueira do Audax, e Yasmin, lateral do Corinthians. No meio-campo, as duas volantes foram Brena do Santos e Jennifer do Iranduba do Amazonas. Ainda no meio-campo, as meias Gabi Zanotti do Corinthians e Andréa Leal, também do time paulista. As atacantes Dani Helena do Flamengo e Letícia, mais conhecida como Lelê do Rio Preto. A revelação da competição foi Caroline, atacante da Ponte Preta. Já a craque foi a Adriana, meio-campista do Corinthians. O técnico eleito foi Arthur Elias, do Corinthians. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tá aí a premiação, então, das melhores jogadoras do Brasileirão Feminino. Agora é hora de falar da Seleção Brasileira de Basquete. Juliano Justo, você.
Momento Estádio.
Juliano Justo.
Jogando no ginásio Vlamir Marques, na capital paulista, a seleção brasileira masculina de basquete decepcionou a torcida na segunda partida da penúltima janela das eliminatórias para o Mundial do próximo ano. Depois de vencer bem a República Dominicana na sexta-feira, o Brasil errou demais e perdeu para o Canadá, 94 a 67. Com o resultado, os canadenses se garantiram matematicamente no Mundial. Apesar da atuação abaixo da média, a seleção brasileira segue com boas chances de conseguir uma das três vagas do Grupo F para o Campeonato Mundial. Faltam dois jogos para o final dessa fase. A primeira partida será contra as Ilhas Virgens no dia 21 de fevereiro e a última contra a República Dominicana no dia 24. Ambos os jogos serão disputados fora de casa e com uma vitória, os brasileiros conseguem a vaga. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, o nosso Juliano Justo ajudando aí, falando sobre a questão
do Paulista. O Juliano Justo, né? E também o Lincoln Chaves. O Lincoln Chaves está falando comigo aqui por
nosso
WhatsApp.
O William Douglas, inclusive, mora em Jundiaí.
Exatamente. Então a gente tem um timaço, a gente pega os quatro cantos desse país, hein, Borges? Ele lembra que a Rádio Nacional, através de um antigo programa Bate-Bola Nacional, que era exibido aqui meio-dia 30 na Rádio Nacional, a gente conversou com o presidente do Paulista na ocasião em que aquele jogador, que agora me fugiu o nome, Lincoln, se você estiver ouvindo, por favor, manda aqui um zap zap pra gente, que ficou com que tinha certidão de nascimento do primeiro certidão de
Copa Cidade de São Paulo.
Exatamente, o próprio presidente Grêmio Osasco aqui, que ele mandou uma outra coisa, e ele colocando o seguinte, que o próprio presidente do Paulista ficou, não sabia da situação, ficou completamente pistola com o jogador. Aí o que aconteceu? O Vampeta, ex-jogador Vampeta, abraçou o jogador e levou ele pro Grêmio Osasco. Qual é a situação? O jogador que acabou ferindo ali ganhou uma chance nova. E os companheiros que até foram mais importantes do que ele no Paulista, de repente não sabem se vão ganhar uma nova chance. É um outro lado da questão que está sendo colocada aqui pelo Lincoln Chaves, por mim, via zap zap.
Abraço ao nosso Lincoln Chaves, ao Juliano Justo, também ao nosso William Douglas. 5h52, vamos com o hino do Atlético Paranaense, está aí? Olha aí, o time nacional. Vai representar o Brasil a partir dessa quarta-feira. O jogo é 22h45, horário de Brasília, 19h45, horário de Barranquilla, lá na Colômbia. Rodrigo Ricardo, detalhes desse jogo, primeiro da grande final da Copa Sul-Americana com você.
Rodrigo Ricardo.
O Atlético Paranaense já está em Barranquilla, na Colômbia, para o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Foram 8 horas de viagem e o Furacão treina hoje no Estádio Metropolitano, palco do jogo contra o Júnior de Barranquilla nesta quarta noite. O time terminou em 7º lugar no Brasileirão e vem de 2 vitórias dentro do Maraca, contra Fluminense e Flamengo. Pelo bom desempenho, o treinador Thiago Nunes já está confirmado pela diretoria atleticana como treinador do Furacão em 2019.
Eu estou muito feliz, não só pelo resultado, o resultado é consequência, mas da maneira que a gente construiu esse ambiente, da maneira que as coisas se desenharam, né, desde o pós-Copa, mostrando o poder de reação do grupo, resgatando a autoestima do torcedor atleticano, né, que estava há algum tempo baixa, e muito feliz, né, pelas perspectivas que se apresentam. A gente está aí conversando com a direção para 2019, meu interesse total é de permanecer. Vamos torcer que as coisas andem bem, mas o foco total nesse momento é sul-americano.
Renan Lodi, Marcelo Cirino e Lúcio Gonçalves estão pendurados e não podem levar mais um novo cartão amarelo. Caso contrário, vão ficar de fora do jogo da volta pela final da Sul-Americana, marcado para acontecer dia 12 de dezembro na Arena da Baixada, em Curitiba. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Valeu, meu querido Rodrigo Ricardo. Amanhã a gente tem mais assunto para falar desse jogo, já que o jogo será amanhã lá em Barranquilla. Aí a gente vai analisar muito o time do Júnior Barranquilla e também do próprio Atlético Paranaense para essa final. Andressa Gonçalves, acertei o nome. Em relação ao mercado da bola, o que, que temos aí, minha querida Andressa?
Eu vou começar falando do Vasco, que ele renovou com o William Maranhão até o final de 2022.
Até 22?
Até 22.
Gostou, né? Jorge Van Burger? William Maranhão, renovaram o contrato.
Eu acho que foi uma boa iniciativa do Vasco, porque esse jogador comprovou que tem qualidades e pode jogar realmente e pode ser titular do Vasco.
O que mais, Andressa?
No Vasco ainda tem outros 10 jogadores em fim de contrato. Entre eles está Fabrício, Giovanni Augusto e Kelvin, que não devem continuar. No caso do Giovanni Augusto, a assessoria tinha dito que ele ia renovar com o Vasco, mas hoje mesmo ele postou uma foto no Instagram se despedindo do clube.
Você ficaria com o Giovanni Augusto ainda ou não, Vambuco?
Não, agora ficaria com o Kelvin. Eu acho que dispensar o Kelvin é um erro do Vasco, porque é um jogador que pode ainda ser útil, principalmente começando a temporada, sendo preparado. É um jogador que dá alternativas ao técnico no ataque.
Passamos para o Flamengo. O Flamengo faz contato com o Atlético Paranaense e manifesta interesse em Pablo.
Qual é a música?
E aí, o São Paulo está negociando com o Arão. Pode perder o Flamengo o Arão. E aí, quem perde aí? Quem ganha? O Flamengo ganha com a vinda do Pablo e o São Paulo ganha com a ida do Arão. O Flamengo perde com a saída do Arão, hein, Vambuga?
Olha, eu acho que ganha com a chegada do Pablo, se for o caso. O Arão é um jogador que entra e sai no time do Flamengo. Terminou como titular, mas ficou longo tempo no banco. É um jogador que não tem prestígio no Flamengo.
Valeu. Andressa, mais alguma coisa?
O zagueiro Gabriel Silva está em Salvador hoje para assinar o contrato com o Vitória.
Ele que jogou no Inter,
do Internacional.
Né? Ex do Internacional. Outra notícia aqui vinda do Abel Braga. O Abel Braga já foi para o Santos, já passou pelo Flamengo. E agora o Vasco analisa a situação de Valentim e coloca Abel Braga no radar. Uma boa para
o
Vasco.
Lembrando que o Valentim tem contrato até o final do ano que vem. Hein?
Mas você tiraria o Valentim e botaria o Abel Braga ou não, Vambu?
Não, e nem o Vasco vai tirar o Valentim. Hoje eu já vi matéria no Globo dizendo que o Valentim fica, porque o trabalho dele foi analisado e foi considerado que ele teve muitas dificuldades, muitos jogadores contundidos, etc. Não foi um bom trabalho, mas ele manteve o time na Série A, então ele não vai embora. E o Vasco não vai contratar o Abel, claro que não. O Abel é muito caro.
Muito caro, Luiz.
Uma que o Lincoln me mandou agora, o nome do jogador era Elton Matheus Cardoso Rodrigues, aquele jogador do Paulista. Sabe qual é a última?
Qual?
Ele se formou em curso de jornalismo esportivo.
É.
Que fase, hein?
Tudo acontece. Olha aqui, o Flamengo, Fluminense, Santos e Corinthians são os únicos da Série A com técnicos indefinidos para 2019. Só para lembrar. Tem mais alguma, Andras?
Sim, o Vasco, como ele gosta muito de especular as coisas, ele estava especulando o Bressan, que era zagueiro do Grêmio na temporada, mas ele acabou fechando com o Dallas FC.
Mano, o Brandão quase foi embora.
Bressan, que já jogou no Flamengo, era do Grêmio Porto Alegrense, e o outro, Dallas.
Isso.
Não estou acreditando.
E aí, Babu?
Não vai fazer falta ao Vasco, não.
Vai não, né? Alguma coisa a mais, Andressa?
Por último, o Grêmio continua apostando em Marinho e André para 2019, mesmo eles não tendo rendido muito bem nessa temporada.
Uma boa dupla. Fecho aqui com você, Vambug. André e aí também o Marinho, boa dupla, né? O Marinho que teve pouca oportunidade e André também, né?
Eu dispensaria o André e ficaria só com o Marinho. Eu acho que o Marinho pode render começando a temporada sendo bem preparado. Tá o bom. André não.
Eu dispenso você hoje no Mundo da Bola, mas daqui a pouco você está no Repórter Nacional e voltamos amanhã, tá certo?
Ok, até amanhã, boa noite.
A Andressa vai ficar...
Essa semana eu tô aqui.
A semana inteira?
Sim, conosco? Semana inteira.
Tudo bem, não pode ficar até o final do mês, não? Enquanto tiver o mercado da bola?
Podemos negociar.
Negocia, fala lá com o nosso MG, a gente vai ter uma negociação daqui a pouco.
Porque ela podia ficar aqui direto, uma voz feminina. 5h59, aí o Repórter Nacional, a gente volta amanhã com o Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro.
Carlos Borges!
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Faixa de 49 metros na frequência de 6.100.